Aline, boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Sim, recebi o convite para participação aqui na nossa reunião do Conselho Municipal de Agricultura. Para nós é um grande prazer, porque nós, na educação, também temos aí vários conselhos e nós sabemos da importância, né, dessa participação ativa, dessas rodas de conversa, porque isso leva à atuação das pessoas de todos os setores, tanto no serviço público como também lá para o morador, seja da zona rural, seja para quem depende, né, da agricultura. E com prazer nós viemos participar aí da reunião de hoje.
Importante a participação do conselho, né, Aline? Como você disse, porque é para o bem comum, né? Não só da zona rural especificamente, mas como também da cidade, porque tudo tem a ver, né, o pessoal da agricultura com a cidade ou com o campo. Resumindo, o que aconteceu? Como é que está a situação do transporte rural na zona rural?
Sim, nós entendemos a preocupação do pessoal, né, residente na zona rural. Morei minha vida toda na zona rural, dependi do transporte durante todo o meu período de escolarização e sei que isso é fator predominante para a presença da criança nas escolas. Eu expliquei para o pessoal no conselho sobre todos os esforços que nós estamos fazendo para a reorganização do transporte. Não vai alterar significativamente a vida escolar das nossas crianças. Muitas vezes o produtor rural, né, a família da zona rural estão preocupados se o veículo vai chegar até a casa. Nós estamos movendo todos os esforços para isso. Então foi uma reunião muito produtiva. A gente colocou aí abertamente todos os desafios que nós temos, todas as exigências que nós temos com relação à legislação estadual, aos apontamentos que o Tribunal de Contas fez com relação à licitação do transporte terceirizado. Mas o que eu deixei bem claro na reunião foi: todos os esforços necessários estão sendo movidos para que a gente consiga alterar minimamente. Então, não há motivo para preocupação. Ah, porque vai juntar e aí nós vamos ter que andar quilômetros e quilômetros para chegar no ponto. Não, isso não vai acontecer. Nós estamos aí organizando. Eu não consigo falar para você agora exatamente cada rota. Nós temos 23 rotas. Nós já conversamos com motoristas, já ouvimos pais de alunos, já conversamos agora hoje, muito significativamente, ouvindo o pessoal do Conselho de Agricultura. Então, nós estamos abertos a ideias, claro, né? Mas nós estamos aí já com um planejamento traçado tantos meses, né, antes do início das aulas de 2026, que é para a gente começar um ano bem tranquilos, com esse transporte organizado, claro, seguindo o que a legislação determina, mas ao mesmo tempo sem prejudicar a criança que precisa chegar até a escola e mora muitas vezes em regiões mais distantes na zona rural. Todos vão ser atendidos da mesma forma, podem ficar tranquilos, e foi isso que nós conversamos aqui na reunião hoje.
Problema sempre acontece, né, Aline? Agora, pelo jeito, pela sua explicação que você falou ontem à tarde, parece que nem transporte escolar poderia ter, talvez nem teria esse ano, né? Parece que você falou que está com uma emergência que vai até o mês de dezembro. Se não fosse isso, talvez não teria o transporte.
Sim, a nossa maior função enquanto gestão municipal é garantir o transporte escolar a todas as crianças. E nós não temos responsabilidade só sobre o transporte escolar das crianças pequenas, mas também de toda a rede estadual. Então, o transporte do estado é responsabilidade do município. E a fim de cumprir com essa nossa responsabilidade, muitos pensaram, falaram assim: mas o Tribunal de Contas não autorizou fazer a contratação, e agora? Vai ficar sem transporte? Não ficou. Nós conseguimos fazer aí a contratação emergencial lá no começo do ano, nós prorrogamos e por isso o transporte está rodando normalmente. Só que a gente não pode continuar na mesma situação para o ano que vem. Aí é parte da responsabilidade nossa também cumprir toda a legislação e todos os requisitos para fazer essa contratação. Por isso, neste mês de setembro, nós estamos definindo todas as rotas. Acredito que já em outubro a gente já vai soltar a licitação da contratação para o ano que vem, fazendo tudo com muita antecedência, porque se o Tribunal de Contas verificar qualquer outra irregularidade, dá tempo tranquilo da gente consertar e seguir com a nossa contratação para garantir o transporte. De qualquer forma, haverá o transporte, sim.
Seja de Kombi, talvez não, ou seja de ônibus.
Exatamente. Adaptando de acordo com a realidade do município, seguindo o que a legislação determina. rota que vai dar a van, vai a van. Rota que não dá a van, tem micro-ônibus. Se não for suficiente, se o micro-ônibus for grande porque tiverem poucos alunos naquela rota, tem outras opções de veículos de transporte escolar. E é isso que nós estamos estudando aqui, analisando linha a linha, ou seja, rota a rota, aluno por aluno. Nós temos o endereço de cada aluno, aonde ele mora, onde ele estuda, quanto tempo ele gasta na rota. Só que ao todo nós temos 1.200 alunos que dependem do transporte. Então não é um estudo que a gente vai fazer do dia para a noite. Por isso nós estamos utilizando esse tempo que nós estamos agora tendo para organizar o transporte de maneira tranquila.
Só explicar para o pessoal que está ouvindo, gente, a Kombi. Por que que a Kombi não pode? Porque a Kombi tem que ser o mínimo, tem que ser de 10 anos. 10 anos de uso da Kombi. E o último ano fabricado foi 2013, né? Por aí. Então a Kombi mais nova já está com 12 anos. Quer dizer, então não pode Kombi. Esse é o motivo.
Exatamente, nós estamos buscando estratégias. Ah, mas será que não consegue manter as Kombis por mais, pelo menos um ano, dois anos? Estamos tentando viabilizar isso junto ao Tribunal de Contas, mas para isso a gente precisa da autorização. É o que nós temos tentado, sim, mas a gente precisa ter sempre uma organização. Não deu certo? A gente precisa estar aí com a licitação de vans, de outros minivans, veículos menores, ou se conseguir, com o Tribunal de Contas, trocar gradativamente, né? Não tirar todas de uma vez, mas isso já está bem conversado. A gente já atendeu também os motoristas dessas Kombis, eles estão conosco nesse desafio, né? Trazendo ideias, e aí juntos nós fazemos uma gestão sempre muito democrática, sempre ouvindo ideias novas, né? Porque eu acredito que muitas pessoas bem intencionadas vão expressar suas opiniões e venha contribuir com a nossa gestão também, né?
Você falou na reunião que passou amanhã de ontem lá na escola do Hermenese. É um período que você passou lá porque problemas também de transporte estrutural. O que, que foi? Algum problema no Hermenese?
Não, só soluções, graças a Deus. Nós passamos a manhã toda lá em visita pedagógica, reunião com os professores. A atenção que a gente dá para as escolas urbanas é a mesma que a gente dá para as escolas rurais. E nós fomos acompanhar também a UEMP numa parceria com o município de Bandeirantes. Eles estão levando a Brinquepad, que é uma brinquedoteca móvel. Nós montamos lá na quadra uma infinidade, né, de brinquedos junto com o pessoal da UEMP e foi maravilhoso. As crianças brincaram a manhã toda. Enquanto as crianças brincavam, nós pudemos chamar cada professor, fazer uma reunião individual, analisar a documentação, cadernos dos alunos, as avaliações, toda a parte pedagógica mesmo, uma boa conversa, olhando no olho desses professores. E aí a gente viu aí o carinho com que eles tratam o desenvolvimento das crianças, tanto no brincar como na parte pedagógica, nas avaliações, a seriedade do trabalho. Então foi uma manhã muito produtiva, já parabenizando a escola Ricieri Hermenese pelo acolhimento lá, tanto da Secretaria de Educação como também da UEMP.
E o que você achou de participar da reunião do Conselho de Agricultura?
Ah, eu já fui do Conselho da Agricultura nas gestões anteriores, gosto muito de participar, sou do Conselho do Meio Ambiente também, né? Então, eu já até comentei, quero participar mais vezes porque eu já tenho esse hábito de participar. Eu acredito que muitas vezes os desafios são sanados de maneira mais leve quando nós resolvemos em grupo. Não é uma pessoa que decide nada, mas sim um grupo, o coletivo, pelo bem do próprio coletivo. Então, as pessoas que participam dos conselhos, elas têm essa ideia clara de que elas estão ali contribuindo para o bem de todos. Então, gosto muito de participar e agradeço, né, ao convite, e a gente está à disposição sempre para participar das reuniões.
Mais alguma coisa?
Somente agradecer pelo convite e dizer que a gente está à disposição. E com relação ao pessoal da zona rural, podem ficar tranquilos que nós estamos aí com todos os esforços, porque quando a intenção é boa, não tem como não dar certo, né? Então, nós vamos seguir o que precisa seguir? Vamos, mas sempre pensando com o coração afetuoso mesmo para aquelas pessoas que precisam do transporte. Vai dar tudo certo.
E depois a gente falar com a secretária de Educação, a gente vai de secretária para secretária, agora falando com a Camila Mata, secretária de Agricultura do nosso município. Ela também esteve participando da reunião do Conselho de Agricultura e estava com a lista, né? Uma listinha ali de coisas para poder falar a respeito, né? Para resoluções e tal, e o pessoal do Conselho fica aguardando. Tudo bem, Camila? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. E vamos dar uma resumida aqui do que foi repassado pelo Conselho, né? Só para o pessoal entender o que a gente faz toda segunda, quarta-feira do mês. Esse mês foi adiado, mas geralmente toda segunda, quarta do mês é feita a reunião do Conselho. É um momento que geralmente eu repasso para os representantes dos bairros. É como anda os nossos convênios, né? A situação de tudo aquilo que vem para a gente pela Secretaria da Agricultura. É o momento da gente conversar sobre as estradas, as situações, os problemas.
Veículos.
Isso, veículos que a gente adquiriu, né? O andamento deles, como é que está a nossa situação, programação também geralmente é feita por aqui. E esse mês em específico tivemos alguns assuntos, né? Foi repassado sobre o SISAM, que é um sistema de segurança alimentar e nutricional que a gente já vinha um tempo aí tentando formalizar e graças a Deus conseguimos. Então a gente passou sobre esse assunto. Passamos também sobre os convênios que o pessoal tem esperado bastante, que é a questão da pavimentação das Três Águas, que já estão com o projeto aí bem adiantado, provavelmente para sair final do mês o projeto, para poder dar andamento no convênio. Passamos alguns outros assuntos também a respeito da estiagem que o pessoal vem sofrendo. Acho que é o mais cobrado hoje em dia para a gente buscar alternativas para ajudar, principalmente a questão do consumo de água, né? Muitas famílias aí passando por um momento difícil, sem água para consumo. E da maneira que a gente pode, estamos fazendo aí uma programação para poder estar atendendo todo mundo. Então é um assunto que foi bem falado. Como eu repassei aqui na reunião, estamos atendendo sem parar o caminhão direto, sendo usado só para esse atendimento de residências, né, para consumo humano realmente a água, porque infelizmente a gente tem só um caminhão para atender a área rural. Estamos tendo ajuda do pessoal do caminhão-pipa também da administração, né, porque um só não estava dando conta, mas são muitas casas. Estamos hoje com mais de 70 famílias sendo atendidas. Então, bem corrido, mas uma vez por semana a gente está conseguindo atender o pessoal, inclusive famílias que não estão sendo atendidas ainda. Se tiver necessidade de levar água, né, a gente pede que venha aqui na secretaria fazer uma ficha para que a gente possa estar colocando na programação. E dentro do possível a gente vai tentando atender o pessoal.
Tá certo. Você falou também, Camila, na reunião de ontem a respeito de uma verba já indicada para ser feito um asfalto na zona urbana do município, e foi indicado para ser feito da cidade até, se não me engano, a Pedreira. É isso, não é?
Isso, é uma verba que, na verdade, já vem indicado o trecho.
Aí fala verba carimbada, né, que eles falam.
Já veio certo, né? Então, ela vai pegar até a entrada da Pedreira. Para a gente vai ser muito, muito importante ali, porque é onde fica a usina de asfalto, tem um fluxo muito grande de caminhão. Ali também provavelmente vai ficar o triturador de galho. Vai ficar lá também provavelmente, por enquanto está rodando a cidade, mas acredito que vai chegar um momento que vai ficar por lá. Então o fluxo lá é muito grande, vai ajudar bastante, sem contar que tem muita área rural lá para frente, vai ajudar muito no escoamento de safra, muitos produtores vão ser beneficiados naquela região. E aí foi repassado para o conselho, né? Porque como o convênio chegou essa semana, né? Já está no sistema. Aí a gente repassa para o conselho, vamos marcar uma audiência pública para poder falar com os moradores ali da região, os produtores que têm safra na região, para que a gente possa conversar sobre essa intervenção na estrada, né? Para que todos possam dar sua opinião, dizer se todo mundo de acordo ou não. E aí, em breve, a gente vai marcar a audiência pública e eu vou estar publicando para o pessoal participar com a gente.
Inclusive, vai aumentar bastante também o movimento naquela região com asfalto, né?
Ah, com certeza. Aí vai ser um trecho ali que vai ser mais usado. O pessoal, ao invés de pegar a estrada ali da Iara, vai poder utilizar esse novo trecho.
E por ser uma verba carimbada, Camila, tem um prazo, né, para a execução da obra?
Eu não sei ao certo ainda qual que é esse prazo, porque como chegou para mim essa semana, pelo que eu entendi, entrou no sistema essa semana. Inclusive, fiquei sabendo agora, né, bem recente, que já tá no sistema. Então, eu vou ter que conversar com o pessoal da Secretaria de Obras, que daí eles vão ter esse acesso para saber me dizer qual que é o prazo, como que está o andamento certinho, para que eu possa passar para o pessoal do conselho, que eu possa passar para os moradores, tudo certinho. Até a data da audiência pública, eu já vou me informar sobre isso, e aí na audiência pública eu passo mais certinho.
Mais algum destaque?
Acredito que hoje foram os principais assuntos. Agradeço a presença aqui e agradeço a participação de todos e fico o convite para quem quiser participar com a gente no Conselho. Será muito bem-vindo toda segunda e quarta-feira do mês.
Muito bem, depois a gente falar com a secretária de Agricultura, a Camila Mata, a gente fala agora com o presidente do Conselho Municipal de Agricultura, José Castelar, para falar a respeito dessa reunião presença da secretária de Educação e Cultura, né, a Aline Neves, explicando, né, um convite feito pelo presidente, pelo senhor aqui, e ela esteve presente falando a respeito da situação do transporte rural, com essa seca, muita pedra, enfim. A satisfatória presença da secretária. Boa tarde, seu Zé.
Boa tarde, Navarro. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna, da Operação Cidade. É, a gente fez o convite porque várias famílias procuraram o conselho, porque viu falar que só esse ano que as Kombi vai atender a zona rural. Então a gente fez um convite para ela e hoje ela veio aqui, explicou bem, né? E deixou bem clara que, se Deus quiser, não vai prejudicar ninguém. O que eles puder fazer, eles já estão correndo atrás, né? Então isso aí é muito importante, o trabalho nosso e junto com a secretaria, né?
E a explicação também, nós tivemos a secretária de Agricultura, tudo a ver com o conselho, a Camila está sempre também participando das reuniões, falando a respeito dos assuntos também pertinentes à nossa cidade em termos de agricultura.
Então, a Camila também, hoje foi muito bom, trouxe várias notícias boas, né, que está aí tudo encaminhando para dar certo. Então, estamos aí, estamos correndo atrás. Agora, o importante mesmo e o mais preocupante é a falta d'água, né, Navarro? Que está todo mundo aí, todo mundo sem água, e isso aí é um problema sério e não tem como nós fazer nada, né? Então, é pedir a Deus que mande a chuva para ajudar nossos agricultores, nossas famílias.
Agora, o pessoal estava bastante preocupado, eu notei, eu também fiquei me perguntando, né, para ele nunca falta, o que aconteceu com o leite? Será que é algum problema?
Não, Navarro, foi fazer uma infiltração no joelho, né? Ah, tá. Então até ele falou que vinha mesmo.
Não é de faltar.
Não é de faltar, mas aí hoje cedo ele me ligou e, ó, Castelar, o médico não me liberou não, então faz muita falta, né? Porque sem o Lei aqui no conselho, mas se Deus quiser, na próxima ele já está junto com a gente.
Muito bom, legal. Seu Zé, agradecendo a participação do senhor, próxima reunião, acho que é dia 8 de novembro.
Isso, dia 8, a próxima, né?